internet, sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, costura ideias e conta histórias, é isso? Quase que eu errei aqui, hein? Júnior Feital, tudo bem, Júnior?
É que tem pouco tempo, você ainda vai aprender, fica tranquilo. E aí, Rafa? Olá, amiga internet, bem-vindos aí a mais um programa semanal, conosco, Edu Filhote.
Saudações, amiga internet, fala Júnior, fala Rafa. Aqui parece o Edu, mas na verdade é a IA programada para agir como Edu. Como vocês pronto. Estão?
Ah, pronto. Começou.
Tenho medo.
Tem que fazer um
medo.
Teste. É, agora tem que começar já.
O Rafa troca todo mundo por uma IA, né? Ah, foda-se.
Né? Serão agora a galera personalidades reais ou IAs programadas pelo Rafa?
Se pá, talvez se cortando ia ficar melhor, hein? Que isso. Boa noite, produção. Inclusive, está vendo ali esses
criancinhos. E anotando isso tudo.
Né?
Fiscalizando, anotando, avaliando, como sempre, né?
Ponto negativo tá aqui, ó. Toma ele.
É, pois é. Eu não fiz gracinha, não. Eu só quase errei a introdução, mas, né, acontece. Bem-vindo aí, amigo internet, mais uma semaninha de tricotagem pro seu entretenimento, né? Pro seu cérebro. Criar reflexões, olha só, somos ousados. Quem é inscrito e cotando faz também. Edu e Júnior aqui comigo hoje para falarmos de inovação, né? Toda essa. A gente teve um episódio falando sobre o ChatGPT no ano passado, foi isso, Edu? Acho que foi, né? Em algum momento do ano passado que a gente estava em hiato, mas saiu um episódio. Uhum. Mas tem novidades, né? A inteligência artificial é muito veloz, é muito sagaz e é muito traiçoeira, talvez, quem sabe. A gente tem mais coisas, tem mais ChatGPT, tem coisa aqui, várias IAs estão aparecendo aí, tem notícia em cima da hora. Então vamos puxar de novo essa linha que é sempre preocupante e sempre dá pano para mais costuras, né, Júnior? Mas antes, a gente tem que sempre pedir ao amigo internet para mandar a linha dele. Você que já tá usando inteligência artificial aí pro trabalho, você que já perdeu o trabalho pra inteligência.
Oh, boa, né?
Ah, não. Se você já entregou um trabalho pro Júnior Feital feito pela inteligência artificial, é isso que eu quero saber. Te aproveita, manda aí tricotandocast@gmail.com. A gente quer receber linhas para fazer nosso episódio específico de comentários, que está deveras sumido, né? Então a gente precisa muito disso. Se você quiser, na rede social favorita aí, se você ainda usar alguma, tá difícil rede social hoje em dia, hein? Nossa senhora, hein? Acabou, né? Mas se você quiser, é só achar @tricotandocast na sua favorita e vai mandar a DM, caixinha de mensagens, ou é DM, né? Em quase todas se chama DM. Direct Messenger. Vai chegar aqui pra produção e ela separa pra gente. Então a gente espera ansiosamente pela sua contribuição. Que mais, hein, produção? Nada, né? Vinheta. Vai tocar qual vinheta, hein? A gente tá ameaçando tocar uma vinheta nova há muito tempo aqui, Júnior, mas nunca tocou. E aí?
Agora é hora, né, cara? Deixa o robô brilhar.
Deixa o robô brilhar. Gostei.
Um canto conchegante, a fala sem cessar. Ideias se entrelaçam, histórias a desvendar. Companheiros de papo, debatendo sem parar. Um som groove, tricotando alegrar. Tricotando o papo com a costura. Entre linhas, ideias a enlaçar. Histórias que se encontram a desdobrar.
Começando aqui, senhor Júnior Feital, senhor Edu Filhote, senhorita produção e quem mais, né, estiver ouvindo essa conversa, como sempre, várias pessoas aí na internet são capazes de escutar essa conversa nesse exato momento, né, Zuckerberg? Um beijo aí, né? E sei lá quantas outras inteligências artificiais. A gente vai começar aqui partindo de uma pergunta muito simples, Júnior. Quem é a Aitana Lopes? Muito simples essa pergunta. Quem é essa moça que a produção foi buscar aqui para dar a centelha do nosso debate-papo de hoje? E aí eu já pergunto pro senhor mesmo, né? Baseado no que você viu aí, no que a produção mandou. Gostou da Itana Lopes? Quer ser amigo dela? Quer se surpreendeu? Porque, né, o pessoal fica, ué, como assim?
Ô cara, como eu não sou muito ligado, assim, nessas perfis mais de personalidades, de... Eu nem conhecia. Então, assim, foi o texto da produção que me chamou a atenção. E eu fiquei muito impressionado, cara.
Parabéns, produção.
A produção brilha, né, cara? Mas é chocante, né? Eu não conhecia e é impressionante como que o negócio tem engajamento, como que dá dinheiro, como que as pessoas interagem, né? E é impressionante que, assim, a galera não sabe, né? Mas depois fica sabendo e interage esse mesmo, assustador.
Isso, exatamente. Chegou
é isso que me preocupa, tá ligado?
E começa a loucura, né? É aí mesmo. Eu também vou, antes da gente explicar, né, mas compartilhar. Que eu vi, eu também peguei, fui pego de surpresa. Porque, infelizmente, eu tenho que trabalhar com Instagram, né? Não é uma coisa que eu gosto muito, mas na vida da publicidade, o Instagram hoje é inevitável. E aí, tava rolando aí, tuta, e aí tinha uma chamadinha bem sensacionalista desse tipo, né? Falando, conheça a nova modelo que está abalando, não sei o que, blá 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 blá. E aí, no finalzinho falava, e o plot twist? Ela não é real? Aí você fica, oh! Então eu descobri dessa forma e fui pesquisar, e assim, eu fiquei surpreso, mas não muito, sabe, Edu? Porque depois do ChatGPT e várias outras notícias pipocando aí, né? A gente tem o clássico já da foto do Papa, né? Skatista. Então, né? Já é um negócio que eu falei, ê, loucura. Mas a Itana Lopes aí é um pouco diferente, porque ela é trabalhadora, a moça, né, Edu?
É aquele caso, né, cara? A galera conseguiu fazer o robô trabalhar pra fazer o robô. Que antigamente você tinha lá o fake, né? O usuário que sentava na frente do PC ou do celular ali. Fosse, criava um usuário fake, um perfil fake, fazia montagem de fotos, pegava fotos de outras pessoas, fazia desenho, fazia os negócios, né? Vivia aquela vida ali nas redes que não existia. Agora a galera conseguiu, né? Agora que a inteligência artificial já cria vídeo realista, foto realista, tudo mais realista, a galera já conseguiu colocar o robô para gerar robô de perfil falso.
Uhum.
A gente já tava vendo isso acontecer, já era uma previsão, assim, que isso ia virar fato, quando a gente viu as grandes empresas fazendo os mascotinhos virtuais, uhum. Né, tem o bonequinho lá das Casas Bahia, que eu esqueci o nome dele agora, como é que ele chama?
Meu
Baianinho?
Deus,
é Baianinho,
porra. Baianinho seria bom, um pouco criativo.
É, rapaz,
Mas como fica Baianinho, tá bom.
Fica sendo Baianinho. Aí tem o Baianinho das Casas Bahia, tem o menininho do Magalu, tem a Magalu, né?
Magalu é a Magalu. Tem outra menina também no Magalu.
E tem outros mascotes virtuais, assim, sabe? Uhum. Até o ano passado, ano retrasado, não sei, virou até trend na internet a conversa das personalidades IA, sabe?
Uhum.
E parece que teve uma festa, e teve maior coisa, assim, da evento online das IAs, tipo um rabo hotel.
Ah,
assim.
Merda.
E, cara, então já era previsto que em pouco tempo a gente teria isso. A Hatsune Miku, lá no Japão, já é uma inteligência artificial, praticamente, de música, né? Porque agora ela já tá compondo, já tem música que foi composta por inteligência artificial e a personagem é holograma.
Exatamente.
Gorillaz é uma banda também que já vinha mais ou menos prevendo que esse tipo de coisa ia acontecer e que já ia chegar nesse futuro. Já que a banda são personagens animados ali, o show são hologramas da banda, né? Embora tenha ali os artistas verdadeiros por trás de cada personagem e tudo. Já previa mais ou menos essa tendência de o mundo ali dentro do 3D. E quando o Chuzuki lançou o Meta, a ideia lá do metaverso, né? E o mundo virtual e tudo, cara, era inevitável que a gente chegaria nisso de você viver ali dentro do virtual. A gente tem que ter essas influenciadoras, assim, começando. Já, na verdade, eu acho que elas já existiam aos montes,
tem,
sabe?
Tem que ter, eu achei uma frase muito forte, hein? Tem que ter, é complicado, né? Tem que ter, calma.
Dentro do espaço lá do Zuki, ué.
Ah, tá, do metaverso, ok.
É, então, tem, mas que aqui essas questão coisas é virtual mesmo, porque, né? Não é, então, porque não é um mundo real, não tem como você colocar. Qualquer coisa que você colocar lá vai ser virtual.
Uhum, ok.
Então eu acho que eles já estão fazendo isso como experimento pra esse passo, sabe? De aquele futuro que os Simpsons previu. De todo mundo com seu óculos, assim, o cachorrinho eletrônico na coleira e parado, assim, mexendo no nada. Com a realidade expandida, esses negócios.
Sim, é um futuro possível, plausível, né? Eu também, o Dali também, parecido. Mas eu vou, antes de qualquer coisa, voltando aqui, né? Porque a gente começou a falar da moça. O amigo internet que nunca ouviu falar pode estar um pouco perdido quem é essa moça. Quem é a Aitana Lopes, que talvez vai sair no título do episódio, segundo a produção, né? Mas ela é uma influenciadora totalmente feita em inteligência artificial. E aí o interessante é você buscar o Instagram dela, né? Porque, diferentemente dos casos que o Edu citou aqui, eu concordo com ele que muita coisa foi meio que degraus, né, pra chegar nesse momento e tal, né, então você tinha os gorilas e tal, mas era um negócio meio mascote, né, eu acho que vocês vão concordar que, a gente é um mascotinho aqui pra nossa loja, ele aparece brincando, né, aparece fazendo promoções e tal. O caso da Aitana aqui, ele é meio único porque foi tudo proposital pra parecer que a moça tem uma personalidade, ela interage e ela faz a influência, né, que é essa profissão nova, vendendo produtos e marcas e ações, esse tipo de coisa. E o que mais me chocou, Júnior, aí não sei se vocês se aprofundaram nos textos, é a agência responsável pela criação da moça. Primeiro é isso, né, eles criam como se fosse a biografia, né, da boneca, né, que é muito realista, diga-se de passagem, né, as fotos e tal. Uhum. E aí eles falando, a gente tava com muita dificuldade de trabalhar com influenciadoras, né, muitas com ego muito alto, dificuldade de agenda, então a gente criou a nossa própria. Então, assim, eu falei, eita, porra, né? E aí, eu nesse outro ponto, só pra você comentar, Júnior, que eu discordo do Edu nesse ponto que ele tava falando. Eu concordo, é um futuro plausível esse que todo mundo vai ficar no seu mundinho virtual particular e todas as coisas vão ser virtuais, né, pra consumir lá, né? Então, os influenciadores, as roupinhas, coisas, tudo isso. Você consome lá. Mas nesse caso aqui, é ela que tá vindo pra fora, né? Essa influenciadora que tá tomando aí os espaços das outras, né? Brigando, concorrendo por atenção, junto com uma Larissa Manoela, sei lá, uma, né? Qualquer influenciadora aí, ela já tá batendo de frente, né? Estranho, né, Júnior, que a agência buscou essa solução aí, né? Pra
estranho. Não diria estranho, não, falado.
Eu acho que é interessante porque, assim, a própria carreira, a própria profissão de influenciador digital, você já vê que é uma coisa que, tipo assim, né? Já era esse trabalho há muito tempo, né? Tipo, não existia isso, né? De influenciador digital e tudo. Aí a rede social surgiu. Veio as influenciadoras digitais, foi um novo emprego. O Rafa vai falar com mais propriedade do que eu, mas o marketing se reinventou para essa nova onda que chegou, né? Aproveitar Instagram, redes sociais, opa, blogueiras e tudo mais. E agora, tipo assim, né? E fica aquele caso, cara. As blogueiras e essa galera, elas já, né, já foi uma turma que veio pro YouTube, veio pras plataformas, por quê? Acessibilidade a atrizes, atores, emissoras e canais era complicado. E por que que o marketing foi atrás dessa galera quando ela começou? Porque era mais barato e mais fácil do que você ir lá e pegar um artista da protagonista de novela, um astro de cinema, um cantor famosão com um disco de platina, né? Como era mais complicado, pegava. Agora tá fazendo, tipo assim, sabe aquele efeito que a maré vem, cobre tudo e depois volta lá atrás? As blogueiras foi tipo isso, né? Veio essa maré e tudo, a influência digital, não sei o que e tudo e tal. Agora ela tá dando essa recuada. Porque é exatamente, né, a mesma coisa que fez elas começarem a ganhar os empregos, que foi motivo de gerar, né, da empresa criar uma própria deles. Porque, não, ficou muito grande, ficou meio inacessível e tal, a gente fez a nossa. Então, assim, é a mesma coisa, né, tipo, artista de cinema ficou muito grande, vamos pro de TV. A da TV ficou muito grande, vamos pra blogueira. A blogueira ficou muito grande, vamos criar nossa IA de influenciadora.
E Edu, dentro do que você falou, eu não vejo com tanto estranhamento, entendeu? Porque a gente tá vendo isso,
né,
escalando, né, e o desenvolvimento da tecnologia, ela abre essa possibilidade para que a empresa tenha um perfil que seja totalmente de acordo com o que ela quer, né, e é muito fácil, assim, né, porque a IA não tem dia ruim, né?
Não tem dia ruim, não tem opinião política.
Ainda, né? Ainda ela não se recusa a trabalhar.
É
lógico, tem muito trabalho aí, sabe? Eu acho que a gente fala como se o cara tivesse ali só... O cara que faz a programação da IA, ele trabalha pra caramba, mas...
Isso é um outro ponto também que você tocou. O Rafa comentou, né, ela tá tirando o emprego ali de uma Larissa Manoela, por exemplo, né, que poderia estar influenciando e tal. Mas, cara, quantas pessoas não estão por trás de fazer esse perfil funcionar?
Mas às vezes é um cara só, viu,
velho? Eu lembro que o Edu veio com essa conversa também no outro episódio de ChatGPT.
Às vezes é só o nerdão lá atrás da mesa, né, velho?
E eu vou trazer o exemplo aqui da outra moça que tá na pauta, e a gente já volta pra essa discussão, que é a Emily Pellegrini. Não sei se vocês também viram o impacto dela aqui. E ela é uma história até mais clara do que a outra aqui, do que a Aitana, que foi uma agência da Espanha que criou, e eles estão meio que focados nisso agora, criar modelos bem únicas, né, para poder fazer influência no mundo digital. E a Emily foi diferente. Diz o rapaz, aqui, tem uma entrevista dele, né, no algum dos sites aqui da pauta, hein, produção? Esqueci de colocar qual é. Terra.com.br, que tá aqui. Ele contando que ele fez o quê, Edu? Ele colocou lá no ChatGPT, ou seja, ele já partiu de uma coisa, né? Ok. A pesquisa dele não foi pesquisa. Mas ele colocou no ChatGPT: qual é a mulher dos sonhos? E o ChatGPT descreveu uma mulher dos sonhos. E aí ele sentou lá, ok, fez um trabalho lá de 20 horas, uma semana, não sei, para criar um modelo próximo, né, do que foi descrito, e extremamente realista, né? E com certeza isso dá muito trabalho, não tô negando. Mas volta no que o Júnior falou, um cara só. E aí, beleza. Depois da modelo pronta, ele criou um Instagram e aí colocou lá, né? Essa Emily já tem uma... ousadia, né, Júnior? Porque era uma moça mais sensual, né? Mais esse tipo de coisa. Então colocou lá fotos dela de biquíni, né? Enfim, coisas assim. E aí ele conta que começou a receber cantadas, né? De gente famosa. Ô, como é que é isso aí? Você tá sozinha, né? Vamos se conhecer e tal. Até que ele abriu o OnlyFans da Emily Pellegrini. Que aí sim é onde ele começou a ganhar dinheiro legal, dinheiro bom, aproximadamente, e um cara só. Ou seja, desde o início, né, de toda essa cadeia de produção, foi esse rapaz aí que trabalhou muito. Tá bom, trabalhou muito, né, trabalha muito fazendo aí fotos ultra realistas dessa moça, né, com roupas extremamente provocantes, como diria o Renan. Mas tá ganhando esse dinheiro dele, assim. Então, ok, eu entendo que você... Porque eu imagino que você ia chegar nesse ponto, né? Ah, o pessoal ali não tá ganhando muito dinheiro, mas talvez essa outra galera aqui vai começar a ter outros empregos. Mas tá vendo que foi um cara só, desde a pesquisa até a monetização de fato do negócio? E o restante da modelo, né? Do fotógrafo, a maquiagem que teria, talvez, nessas fotos. Nada disso mais aconteceu, entende? Entendo esse ponto que você quer trazer aí, mas eu não tô nada otimista com isso, Edu.
Mas eu acho que é aquela coisa. A realidade é essa. É uma coisa que não vai ter como frear.
Ah, isso é verdade.
Entendeu?
Então não adianta...
Aí entra a questão.
Não adianta você lutar contra uma coisa que vai ser irrefreável. O negócio é como eu posso usar isso a meu favor, você entende?
Uhum.
E a empresa, por exemplo, ela já, mercadologicamente falando, viu essa brecha, né, viu um problema e atendeu a necessidade. Mas o que é que essas IAs, assim, pelo menos esses perfis aqui do Instagram que você tinha passado e tudo, o que elas têm em comum, que elas geram tanta atração, interatividade, monetização nos perfis e coisa e tal? É porque elas entregam justamente aquilo que a gente sabe que não existe.
Chegou num bom ponto aí.
É o ideal, né, cara?
É o ideal, sabe? É mais ou menos aquela ideia do Vingador do Futuro. O Schwarzenegger vai lá e compra as férias. Nossa, eu fui no Schwarzenegger, mas tem o do Colin Farrell também, né? Mas o do Schwarzenegger é melhor.
Deve ser. Não é qualquer qual.
Tem aquela ideia de você implantar as memórias, o sonho perfeito, viver a vida que você quiser, não sei o que, não sei o que. Cara, é... Sei lá, em algum tempo no futuro, provavelmente isso vai acontecer. E vai ser oriundo disso, sabe? Essas... Cara, o corpo é perfeito, o cabelo tá sempre bacana, fazendo aquelas, convenhamos, fotos, né, sensuais, apelativas ali, que já boa parte da galera já vai dar o clique só por conta desse tipo de foto, né? Então, assim, entrega e sem problemas, né, cara? Igual aquele caso, não vai ocorrer problemas ali por conta de um assédio, por conta de um crime... Ei. Não vai ter problema por conta de royalties de foto,
olha,
de imagem, e trocentas outras questões,
cê sabe? Já vira então... muita loucura, né? Porque eu volto na frase que o Júnior falou lá no começo, né? Que ele, não sei o que, que você falou, mas o bizarro é que depois que o pessoal sabe, eles continuam engajando, né, Júnior? Isso que é, eu acho muito estranho. Porque essa Emily, por exemplo, sei lá, quantas milhares, né, de estrelas pornográficas, enfim, modelos sensuais tem, e o cara, ele, não, eu vou dar dinheiro pro esse robô aqui. Ué, como assim, cara? Eu acho estranho. Não, desculpa aí, né, que sei lá, é muito estranho, porque ele concorda com isso, né, Júnior? Querendo ou não, de forma voluntária ou irracional, né? Ele está concordando em aceitar que existe esse ideal que foi comentado agora há pouco. Quer dizer, existe não, né? Enfim, dessas ideal que não existe, né? Imperfeito, ele concorda. Ah, ok, eu vou aceitar isso mesmo sabendo que nunca vai existir. Eu vou gastar meu tempo e meu dinheiro apoiando isso daí. É um negócio bizarro.
E interagindo, isso que me assusta. Eu quero mandar uma mensagem, sabe? Tecer ali uma interação com uma coisa que ele sabe que é uma produção da inteligência artificial. E o que o Edu falou, concordo muito, cara. A gente fica batendo aí, tentando de alguma maneira racionalizar, mas é uma coisa que veio pra ficar cada vez mais, sabe? Eu acho
cada vez mais.
A gente tem que... a gente fica brincando aqui, né, que tem que parar com os robôs, mas a presença e a ocupação desse espaço, até pouco tempo atrás a gente nem imaginava, né, ela vai ser cada vez mais presente, entende? As pessoas, pô, o cara achou ali, a gente sabe, né, tudo que dá dinheiro as pessoas vão acabar reproduzindo, fazendo a exaustão, pode chegar uma época que vai cansar, mas pode virar uma regra, né, de produção de conteúdo, que para quem tá produzindo é mais barato, ele pode produzir numa escala gigantesca e tem público, né? É isso que eu acho que é a grande questão.
Eu acho que a grande parada é o seguinte, cara, já que essa é uma tendência que tá vindo para ficar, já que isso é algo que vai acontecer de fato, fica aquela questão assim, como vai ser regulamentada? O que que vai ser possível ou não, sabe? É a partir daí que a gente tem que começar a... Porque não pode ser um grande oba-oba, sabe? Porque senão, por exemplo, tudo que não for físico vai ser gerado por inteligência artificial e personagens digitais. E pronto. E aí, tipo, pelo menos indústria cinematográfica, indústria de animação, indústria de quadrinhos, tudo isso simplesmente desaparece do nada.
Eu questiono muito essa possibilidade de regulamentação.
A gente até tem umas notícias e tal, mas assim, é impossível da coisa ser regulamentada na velocidade que a gente precisa. Não tem mais como. É o que o Gino acabou de falar. O negócio já tá aí. O Edu até falou tendência, o negócio já tá aí e já tá acontecendo sem... É o que a gente falou, né? Sem alguém tá falando, calma e tal. Teve até o pessoal lá falando com o Elon Musk, né? Calma aí, gente, vamos dar uma segurada e tal. Mas não foi pra frente. Os governos, é terrível, né? Não sei se vocês chegaram a ver nos Estados Unidos, Júnior, a nação salvadora do mundo. Pessoal, eles chamam o Zuckerberg toda hora pra ir lá, né, crescer pra cima dele, mas os caras não sabem o que é uma URL, não sabem né, como é que funciona a internet. Os caras veio lá no Congresso, e isso nos Estados Unidos, agora imagina que no Brasil, né, nossos vereadores. Né? Então, assim, essa coisa da regulamentação é muito difícil de acontecer do jeito que a gente precisa, e se acontecer, não vai ser... da forma que é necessária, porque é o que a gente tá falando aqui, é ok, né, roubar um emprego de uma influencer não é muita coisa, né? Quer dizer, é uma coisa pra influencer, né, coitada, você fodeu, mas quando chegar na linha de frente ali, né, o pessoal não vai pensar duas vezes em trocar essas coisas. Eu citei no último episódio, né, Edu, não sei se você vai lembrar, que eu era um estagiário que eu poderia ser facilmente trocado por ChatGPT hoje em dia, meu primeiro estágio, que eu ficava só criando texto. Eu era aprendiz de redator lá. E hoje, não, eu, pelo menos assim, cara, se eu tiver uma agência pequena aqui, eu vou arrumar um estagiário, ou eu jogo tudo no ChatGPT e resolve minha vida? É claro, né, a lógica do mercado, Edu, deixou bem claro. Ele acha o caminho e ele vai embora, ele não pensa duas vezes. Uhum. Então, eu fico... e o Júnior falou, a gente sempre, né, brinca, né, coisa da inteligência artificial, desde o Terminator, desde sei lá quando. Mas eu acho que chegou agora e a gente não vai saber lidar, porque a velocidade que as coisas estão evoluindo é muito mais rápida do que qualquer um de nós pode imaginar, assim. Trazendo outros exemplos aqui, só para complementar, Júnior, eu citei o primeiro, né? A foto do Papa skatista, qualquer pessoa que tem um basicão assim, gente, essa foto é falsa. Mas foram muitas as pessoas que foram reclamar do Papa, falando que era um absurdo, que era o decoro, a igreja, não sei o quê. Cara, ou seja, né? Agora a gente já tem IA, que você entra lá, manda fazer uma musiquinha, ele faz a musiquinha melhor do que muita banda sertaneja aí da esquina. Você tem a IA que manda fazer obras de arte, né? Imagens, ilustrações, enfim, que o pessoal fica aí pedindo na internet. Ô, gente, deixa eu fazer ilustração personalizada pra você. IA faz igual ou melhor, sem cobrar nada. Então, Júnior, eu não sei mais o que a gente pode fazer, hein?
Essa questão, Rafa, porque assim, a inteligência artificial, ela vai. Ela opera num tempo que não é o que a gente tá acostumado, sabe? Sabe, essa progressão mais linear, né, cara?
O pessoal costuma dizer que é exponencial, né, o crescimento.
É exponencial. Né? Eu ia usar o termo geométrico, né? Mas é exponencial, cara. É exponencial, no sentido em que. Não dá para acompanhar.
Não dá.
E é por isso que eu acho que a dificuldade da regulamentação. Você vai pensar uma regulamentação até você produzir
até passar
conjunto de leis. Exato, cara. Ela já tá ultrapassada. Entende? Porque, assim, é salto, né? O exponencial é isso. Ela tem uma abrangência e um desenvolvimento que é muito superior ao que a gente tá habituado e causa essa sensação de que a gente tá sempre atrasado, sabe? E eu sempre penso, cara, pô, se isso tá chegando, assim, ao público, né? Mesmo que você tenha que comprar, você consegue ainda, né, de alguma maneira, usar essa tecnologia, tem um imagino que está sendo desenvolvido, o que ela própria está se desenvolvendo.
Exatamente, o que está de graça, né, só para você ter um gostinho.
Exato,
mas,
cara.
Né?
Nos porões do Google, ninguém sabe o que acontece.
O que está acontecendo, né, cara?
Cara, eu acho que vai ser aquele caso, assim, várias previsões de grandes civilizações, por exemplo, né, se tem uma civilização que é hipertecnológica em algum outro lugar aí, no dimensão, planeta, ou que assim, a ficção aí decidir, a obra, né, no caso, sempre tem aquela questão, assim, que esse lugar é tipo uma língua única, uma moeda única, como se fosse uma cultura padrão. Por exemplo, vocês já repararam que Star Wars é como se cada planeta fosse a sua cidade principal? O planeta inteiro é só a cidade principal.
Entendi.
Né? Então, aí tem as previsões, né, falando que nós, enquanto civilização, né, a nível global, nós não nos desenvolvemos tanto porque nós somos muito diferentes por localização. Então aqui a gente fala o português, mas nas nossas fronteiras todas se fala o espanhol. Nós somos o único país no continente que fala o português. E aí a gente tem, né, o espanhol, o inglês em cima e o francês lá no Canadá. e outras línguas aí, quanto mais você for espalhando, cada lugar com a sua moeda, cada lugar com a sua economia. Então, assim, as previsões dizem que para o salto acontecer é quando tiver essa união. E com esse negócio das IAs, de tudo acontecendo, talvez a gente consiga esse salto, mas não necessariamente porque todo mundo está falando a mesma língua e usando a mesma moeda, mas porque a IA consegue fazer a adaptabilidade simultânea para qualquer lugar. Então, por exemplo, assim, saiu o filme, a IA automaticamente já vai e muda o negócio na feição da dublagem, muda a voz, pegando a voz do próprio ator e colocando ela na língua do lugar onde ela vai ser exibida, fazendo um remanejamento labial para fazer parecer que o ator tá falando na língua daquele lugar. Então, assim, fez a obra em aramaico clássico, igual o Mel Gibson quis fazer, né, A Paixão de Cristo. Não, pode fazer em inglês mesmo, normal, a IA vai lá e pronto, programou, pronto, agora virou tudo em aramaico clássico, sabe?
Não sei se eu quero isso não, tá?
Mas sabe o que me impressiona, cara? Há pouco tempo atrás, qualquer tentativa de fazer isso que o Edu tá descrevendo era muito perceptível, porque a qualidade do produto final, ela era tosca, uhum. E hoje já não é mais, entende? E isso não tem tanto tempo. A gente falar de inteligência artificial não é uma coisa de ontem, entende? Mas era uma coisa, eu gosto muito de xadrez, um dos textos que a produção mandou falava muito do Deep Blue, sabe? Como que o Deep Blue. Vencia, mas por aquela questão de fazer, eu esqueço o termo que eles usam, massivo, né? Era uma análise...
fazer a programação dele, né?
E hoje...
Uma coisa que eu vou trazer só pra explicar isso, né? Talvez a minha internet não... Porque eu li, hein, produção? Só pra... Mas o que o Júnior vai trazer agora é um ponto que é extremamente importante pra essas IAs que a gente tá vendo hoje. Todos esses robôs aí, antigamente, né? Deep Blue, aqueles da IBM e tal, eles tinham uma programação que era... focada na tarefa. Então o Deep Blue era feito para ganhar xadrez de qualquer um que seja. Se você pedisse para ele fazer um texto, né, para Instagram, ele não saberia, porque todas as funções dele estão voltadas para aquilo. E no caso do ChatGPT, por exemplo, não, né? Você dá muita informação para ele, muitos dados e tal, coloca uma função. Como ele vai chegar no resultado, ele resolve. No caso do GPT, a gente sabe que ele vai fazendo as matemáticas malucas lá de probabilidade de palavra e consegue entregar o resultado. Mas não é que ele está focado para fazer textos de Instagram. Não, ele está focado para te atender com base naqueles milhares de dados que ele tem. Então você consegue, eu quero um texto de Instagram, eu quero uma poesia, eu quero qualquer coisa. Então essa que é a principal diferença, né? Esse salto que aconteceu entre essas duas, digamos assim, etapas, né, Júnior?
Isso, de robôs, e o que eu dizia, né? É que é cada vez, digamos, mais humano, né? Uhum. É cada vez mais bem feito. E esse limite, né, do que você percebia muito bem de uma coisa que era feita por uma pessoa e tal, e o que vinha da inteligência artificial, porque a qualidade, né, final era pior. Ela é cada vez mais tênue, ou já é imperceptível, ou às vezes até o que é inteligência artificial pode ser até com uma qualidade superior ao, né, eu falo, vamos pegar o ChatGPT que fazia textos ruins, velho, né, e ele começa a ter uma ferramenta de humanizar a escrita, de tornar a escrita cada vez melhor,
e até pro
cara achar. Os erros estão cada vez mais difíceis.
Tá, eu vou aproveitar e vou mandar um combo já de volta a pergunta para o Júnior Feital, né? Aproveitando a informação, porque o ChatGPT já teve aniversário, né? Ele tem daquele lançamento bombástico dele, né? Já teve mais de um ano e 4 meses, alguma coisa assim. Ele já evoluiu muito, já tem versões muito avançadas que são pagas, né? A versão free atualmente é 3.5, mas ele já tá na versão 5, né? Se você pagar todas as coisas lá que oferece. E aí o Júnior falou, no início dava pra pegar, né? Era meio assim, tinha alguns vícios. Quero saber, Júnior, e o ChatGPT na escola? E aí, você sabe qual é o texto que o aluno fez ou ele copiou o ChatGPT?
É que eu te falei, né? Eu tô fora, Quem vai usar isso massivamente são níveis mais altos, assim, entre aspas, da educação. Ensino médio, ensino superior. Tenho certeza que a galera vai deitar nesse trem. Eu tô fora, médio, porque...
Eu acho que vai ser loucura, né? Deve
vai ser, e eu já tô me preparando, porque eu tô fora do espaço da sala de aula do ensino médio, né? Enquanto eu tô na direção da escola.
Ah, mas o professor não chega lá, peguei uns meninos aqui, ó. Esse menino tá muito inteligente pra esse texto.
Não, visivelmente, cara, porque você conhece o estudante, você sabe o desenvolvimento que ele tem, o vocabulário que ele tem, aí de repente ele sapeca um trem que você fala, porra, isso aí visivelmente não foi ele que fez. Mas a questão é, como é que eu posso afirmar? Sabe, até pouco tempo atrás eu tinha ferramentinhas assim que
Conseguia rastrear, né?
Rastreava ou de onde veio o texto. Hoje em dia não tem da onde vem o texto, né? Porque ela é feita pelo ChatGPT, por exemplo. E é menos, é muito mais difícil.
É uma amálgama de várias coisas que você não consegue exatamente dizer, né?
E aí, como é que você fuge? Você consegue ter uma avaliação mais precisa ou mais adequada? No meu caso, simplesmente fazendo o menino escrever na sua frente. Na mãozona lá, sacou?
Sabe aquele texto que você escreveu aqui e me entregou? Escreve aí de novo aí, só um comentário a mais, só pra,
mas
pra saber.
Sabe, né? Aquelas, sabe aquele... Quando o professor História deu um trabalho onde você teria que pesquisar, produzir um texto, fazer uma análise que o ChatGPT faz em segundos e é melhor do que você espera? Então, assim, você vai ter que mudar a forma de avaliar, senão você vai ficar lendo o texto de robô a sua vida inteira, né?
Nossa, aí dificulta muito mais, né? É loucura.
Ó, cara, não é só negativo, né? Eu lembro que eu ficava dias fazendo um slide de boa qualidade. E tem ferramenta que faz slides em segundos, com imagem, com texto de boa qualidade. Ajuda, entende? Mas, por outro lado, cria questões éticas, assim. Eu vou ficar avaliando o texto que um AI fez pra mim? Não dá, né, cara? Eu tenho que ver aqui com o aluno. Senão eu vou ficar lendo texto de AI o tempo todo,
texto
sabe?
De robô toda hora. Imagina os professores de português, coitados. Nossa senhora.
Exatamente.
Eu lembro que o Edu tava brincando da última vez, falando, eu tô criando aqui umas coisas pro meu RPG e tal. Então, sabe, o que ele fez mais? Fez música já, Edu? Fez mais ilustração, aí ilustrou o seu livro de RPG? O que você anda brincando aí, se confraternizando com o robô, Edu?
Rapaz, eu até brinco com o robô, mexo com ele tudo, mas não chega nesse nível todo, não. É igual eu tava falando no podcast que eu participei do Momento RPG. RPG é uma coisa criativa, um exercício criativo e tudo mais, só que não necessariamente você tem a criatividade para fazer 100% de tudo que você quer fazer. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme com nomes. Então, assim, o nome do personagem, eu falei assim tudo. Cara, eu inventei o nome do personagem, tô assim, qual que é o nome do personagem que eu inventei mesmo? Eu não tenho lugar nenhum, tô assim, caramba, não lembro qual que é o nome do personagem. Eu simplesmente não lembro. E é uma coisa que eu uso o ChatGPT assim, é pra isso, é pra dar nomes de personagens assim, pra fazer uns backgroundzinhos básicos assim, rápidos, às vezes de um NPC aleatório, umas coisas assim, enquanto desenvolvimento grande eu vou fazendo da criatividade. E vou pegando vamos colocar assim, miudinhos, e vou preenchendo ali. Mas para fazer o desenho, criar música, essas coisas, ainda não fui tão longe, não.
Não foi tão longe. Eu tenho esse problema que eu quero saber, né? Então eu tô meio que tentando ver o que que tá rolando e tal. Mas isso é meio ruim, né? Vocês sabem, né? Porque isso aí você tá ajudando o robô mais ainda, né? Quanto mais você usa, ele vai aprendendo.
Vai aprendendo.
Você vai calibrando ele. Mas. E eu tô. Eu fico vendo assim, cara, é muito estranho, porque, querendo ou não, sem querer desmerecer as pessoas, né, Júlio? Mas, sei lá, a gente tem um nível assim de entendimento da internet que não é todo mundo que tem, né? Tem as pessoas que ficam no nível muito superfície da internet, que é, sei lá, é o Facebook, é o Instagram, né? No Google já é muita coisa para algumas pessoas, né? Pesquisar uma coisa no Google para algumas pessoas já é difícil, né? Então, eu fico vendo essas possibilidades, né? E aos poucos vão chegando nas pessoas. Outro dia eu tava aqui na firma e aí a pessoa chegando falando: Nossa, Eu tinha muitos e-mails pra responder. Você acredita que eu usei o ChatGPT pra me ajudar a responder? Eu fiquei pensando assim, cara, tudo bem, né? Ok, ele respondeu tudo igual, né? Sei lá, não sei qual exatamente foram os inputs dele. Mas é um deslumbramento que é isso que a pessoa... Pô, agora eu vou fazer isso sempre, eu vou, entendeu? Eu não vou mais, igual a gente falou, não vou mais gastar tempo escrevendo coisa. Vou fazer isso aqui em um segundo e tal.
Eu acho então... que isso seria a melhor parte da inteligência artificial.
Tipo, então, mas eu ia chegar pra usar, eu ia usar esse exemplo pra chegar no momento em que o cara, ele não consegue diferenciar a foto do Papa de Skate, Júnior. É esse que é o problema. Ele não
mas
vai.
É, o Rafa.
Porque você entende que quanto mais as pessoas vão usando isso, mais elas vão perdendo essa criticidade que a gente tem, que eu tava falando. Pô, a gente usa internet, sei lá, 15 anos. Então a gente sabe que pra página estar no Google, tem certas etapas que ela tem que cumprir e tal, sabe? Todo um funcionamento que a gente foi acompanhando evolução. Se a pessoa já chega nesse assim, ou se ela se deslumbra muito rápido e não usa nenhuma dessas outras etapas, é só um input GPT, eu tenho o texto, um input aqui eu tenho a imagem, um input aqui eu tenho, sabe? A pessoa não vai ficando mais burra, entre aspas, sei lá.
Cara,
eu fico meio...
só fazer... Porque o que você falou é o seguinte, primeiro...
Faça.
Eu acho que ela vai chegar, ela vai massificar numa velocidade muito maior que a gente espera. Então, assim, a quantidade de pessoas usando... tem uma questão aí, pô, né, socioeconômica mesmo, né, de limitação das pessoas não terem acesso. Esse acesso vai ficar cada vez mais facilitado. E eu acho que a grande função... e as pessoas vão queimar a etapa mesmo, Rafa. Eles não vão ter essa percepção que a gente teve, né? De quando a internet era mato, entende? Primeiro tem uma galera nova que já tá nascendo, já tá usando do... E tem uma galera que tá
inserida nela, né?
Já nasce. Eu tava falando com a minha irmã, tá falando sobre essa questão de diferenças geracionais, né, cara? Como que eu, né, que sou lá pré-internet, pô, sou, né, eu vou virar um dinossauro daqui a pouco. Por quê? Tem uma galera que... E eu sou daquela geração...
Júnior Saulo Rex.
Já me adaptei à internet, entende? Eu sou antes da internet, mas não sei a idade do Edu, do Rafa. O Rafa eu sei. Mas o Rafa ainda viveu um bom tempo sem esse uso massivo da internet, entende? Mas o Rafa tá na geração posterior à minha, que já tem uma familiaridade com a... Ao chat GPT tremendo, hein? Tem, cara, mas eu penso assim, pessoas estão queimando etapas muito rápido, entrando, e a criticidade, a avaliação deles é completamente perdida. Sabe, o cara fizer um videozinho com o Lula falando absurdos, isso vai proliferar em rede social e as pessoas, até nós faremos, pô, ridículo, isso aí foi obviamente produzido por uma inteligência artificial, as pessoas vão divulgar horrores, porque falou, ó, tá vendo?
Exatamente.
Né? E o uso político, uso econômico dessas coisas, é aí que entra a legislação que pra mim não vai acompanhar, sabe?
Não vai.
E você acreditar na criticidade das pessoas, eu decepcionei.
É que se as pessoas hoje elas ainda caem no urubu do Pix,
é verdade.
Como que não vai cair na fake news da IA?
Exato. E a fake news da IA, ela vai ser cada vez melhor, cara.
Vai
Entende?
Ser a Anitta falando, manda um Pix pra mim que eu tô precisando. Falando o nome da pessoa. Fulano, eu preciso de um Pix de você de 10 reais e mandando um beijinho ainda, a Anitta. O cara vai fazer o Pix, não vai pensar duas vezes, cara. Mas isso é uma coisa que todo mundo, quando o ChatGPT apareceu, e até hoje ainda, né? Muita gente começou a falar isso. Não, realmente, é impressionante, mas se você vê os detalhes do texto... você consegue perceber que tem informações falsas e tal, mas as pessoas não vão sabe, não vai ter isso.
Primeiro que esses detalhes, sabe, vão ficar cada vez menos perceptíveis.
Exatamente.
Obviamente. E as pessoas não estão nem aí, cara, elas não têm como avaliar, entende?
Exato, é isso que eu queria achar, que eu vi um texto.
Elas não têm e não querem.
Um cara da Band aqui falando, né, e ele todo, não, também não é assim, porque tem muita coisa que você tem que ver que tá sem contexto. Cara, não tá, as pessoas não estão parando. A gente já tem essa dificuldade de leitura, de interpretação. Você acha que se o cara pedir um artigo, 2 segundos o artigo tá pronto, ele vai ler tudo aquilo pra checar a fonte de... Enfim. Eu não sei, eu sou sempre pessimista, como sempre, né, na verdade. Queria trazer um outro ponto aqui, voltando para a Aitana Lopes e a Emily Peregrini, que é um texto que eu li também, bem interessante até, dessa problemática, além da problemática da Aitana roubar o emprego da Larissa Manoela, Edu, das influências.
Eu falei Manoela Larissa, né?
É, tanto faz, enfim, um beijo para ela. Boa sorte.
É IA não, né? Essa existe mesmo, né?
Não, essa existe. Não, você não viu que os pais dela são os piores pais do mundo? Você
lembra? Ah, eu lembro. Mas
é que não podia comer
atenção.
Milho na praia. Enfim, mas o ponto é que o texto trazia, interessante, é que essa padronização, né, das mocinhas aqui. Enfim, eu crio aqui a minha supermodelo, né? Super perfeita. Eles vão também comer os espaços poucos que foram conseguidos das outras pessoas que, tirando o exemplo da Larissa Manoel, que tá no padrão de beleza, né? Mas hoje a gente, querendo ou não, não tem espaço para uma modelo LGBT, uma modelo negra, né? É pouquinho, mas conquistado. Se ficar tão fácil assim criar uma super mulher modelo ideal, essas aí também, né, vão embora. E essa galera que a gente gosta, né, que a gente tenta lutar tanto para ter o seu espaço, vai começar a retroceder, será? Um texto muito interessante do pessoal do Gelets, eu não sei como fala o nome daquele site, mas trazendo essa discussão, sabe? Como é que isso pode ser um impulsionador, assim, dessa discriminação mesmo, né? Dos grupos que a gente já sabe que são discriminados
há
tanto tempo.
Eu tenho menos medo, Rafa, dessa padronização que você está citando. Eu tenho menos. Meu maior medo é eles criarem personagens que se encaixem nesse perfil. O que vai gerar a mesma situação. Pô, ela pode criar uma... Vai. Uma negra, uma LGBT, que a mais, entendeu?
Você não acha que vai aparecer uma IA de cada uma das letras da bandeira?
Claro,
e mais,
cara.
Uma IA para movimento político, IA para movimento racial, IA para movimento artístico. E vai aparecer IA para tudo.
E que vai criar a mesma situação que o Rafa falou. Ela vai estar ali ocupando um espaço que, teoricamente, uma pessoa poderia estar ocupando, entende?
Uhum. É verdade, hein?
Mas eu acho que não vai padronizar.
De ter até a possibilidade de uma IA política. Imagina aí, uma IA como vereadora, como deputado, senador.
Essa programação que o Rafa falou, o cara que é assim, a mulher é perfeita. Então ele falou, pô, vou fazer uma. A IA deve ter falado assim, ó, pô, vai ser desse jeito, vai ter o cabelo assim, vai ter o nariz assim. Só que isso é uma média, né? Então ele pode falar assim, pô, eu quero uma bonita, perfeita, entre aspas, mas que atenda tal público. A IA que eu vi lá, ela tinha uma feição mais, assim, branca, latina, né? Agora não, agora eu quero uma africana, entende? Agora eu quero uma mais oriental. E vai ser linda, e vai ser perfeita, entende?
As princesas da Disney foram variando, por que que as IAs não vão...
Exatamente, cara. Vocês
têm razão, porque a gente não pode duvidar da mão invisível, né, do capitalismo tentando abocanhar vários segmentos. E outra, vocês falaram aí de coisa política, eu vou lembrar aqui um maravilhoso episódio, porém aterrorizante, daquela melhor série. Que tá, saudades, hein? É porque o mundo tá difícil, né? Black Mirror, o episódio do Valdo, quem assistiu vai saber, onde um mascote controlado por IA, ele vira presidente dos Estados Unidos lá. É uma loucura, né? Na verdade, lá não era IA, tinha um rapaz ainda. Mas enfim, era um personagem bizarro, que é como se fossem esses caras aqui. Eles acreditam na coisa, né, que não é real. E pronto, você é o suficiente pra comandar o meu país. Olha a doideira.
Mas o Rafa, esses casos assim extremos, eu acho que não tô nem discordando que vai acontecer. Mas a proliferação do uso da IA, ela já é uma realidade, entende? E pra gente falar assim, ah não, vamos cortar esse trem, é impossível, entende? Já tá incorporado no nosso dia a dia.
Mas eu acho
que a preocupação, principalmente das novas gerações, é criar ali na... que no Brasil falhou fragorosamente, porque as pessoas acreditam em fake news, assim, absurdas é desenvolver esse senso crítico, sabe? Falar assim, pô, cara, você não vai acreditar que o Papa tá dando um rolê de skate. Entende? Cara, a pessoa vê a imagem e ri, não, ela fala assim, pô, que vexame, né? Esse Papa comunista tá dando um rolê de skate. É isso que me assusta, sabe? É a pessoa pegar uma imagem que visivelmente tá fora do contexto e falar assim, esse Padre Francisco é foda, né, velho? Não,
isso,
pô.
Não, isso acabou com a igreja, né? Puta que merda. Mas é isso que eu falei. Eu acho que vai acontecer isso. Essa emburrecimento, ele vai ficar pior. Porque vai ser muito mais difícil, cada vez mais difícil. E a gente tá numa situação que a gente sabe que não é todo mundo que tem esse nível básico, assim, até de leitura, né? Porque se você lê muito, você consegue pegar nuances de coisa e tal. Mas se você não lê nada, qualquer coisa que chega é verdade pra você, né? É por isso que as pessoas ficam caindo nesses golpes, assim, bobos de SMS. Mas imagina quando chegar um vídeo mesmo da pessoa. Ai, é muita loucura.
E é cada vez mais fácil aparecer, né?
Nossa senhora, vamos tentar puxar um arremate final aqui, porque eu não sei vocês.
A gente começa devagar, né?
Não, eu, amigo internet que me conhece, que é guerreiro do Tricotando, sabe que eu já alertava desde quando, hein? Episódio 1 do Tricotando. Eu já falava disso, e é uma coisa que a gente não tinha nem como imaginar, hein, Júnior? Olha que loucura também, né? Na verdade, a gente não tinha como imaginar muita coisa, porque a gente é dos anos 90, anos 80, então é...
Mas o que impressiona é o seguinte, cara, tem gente falando disso desde os anos 70, os anos 50, que seja. Só que agora a gente tá vendo materializar. E mais do que materializar, como vocês falaram, é uma progressão exponencial, né? Onde a gente, pô, você falou do chat, qual que é o gratuito? 3.5?
É, 3.5.
E num dos textos que a produção mandou, o 3.5 ajudou a elaborar o 4.0.
Olha aí.
Então, assim, ela aprende, né, cara? Pra terrorizar o Rafa aí.
Exponencialmente ela tá aprendendo como a gente não é útil, né? É isso que vai acontecer.
Ou imprescindível, né? A gente pode ser dispensável.
Puxando aqui, então, já meu remate vai começar. Tem muita coisa que ficou de fora. Muita coisa, por exemplo, né? Nessa questão das modelos aqui. Infelizmente, nossas tricoteiras oficiais não estavam disponíveis hoje, mas pra mulher, né? O feminismo, enfim, é um impacto bem complicado isso daqui. O Edu até chegou a citar ali. Pô, como é que fica a questão moral quando você tem uma pessoa assediando uma robô? Não quero nem tentar pensar nisso agora, mas é um outro rolê bizarro que pode acontecer em breve. Mas o meu arremate, eu vou focar aqui nesses últimos momentos que a gente conversou, que é como que, ok, a gente falou, né? Tem as pessoas que não têm ainda um nível de compreensão, enfim, né, interpretação de texto, todas essas coisas que são falhas, infelizmente, na sociedade, mas eu quero focar na pessoa que quer acreditar, que é aí que eu fico bolado, né? A pessoa aceita, eu vou aceitar que é isso aqui agora. Não, cara, mas isso não é a mulher de verdade. Não, tudo bem, eu vou dar o meu dinheiro. Não, cara, mas isso aí não é... Não, tudo bem, eu vou morar aqui no meu óculos VR. Não, cara... Sei lá, às vezes a pessoa tá certa, às vezes o mundo vai ser assim, eu que já fiquei pra trás, mas eu acho muito estranho as pessoas que estão aceitando essa possível realidade, assim, mesmo com todas essas questões que a gente levantou aqui, que 90%, pelo menos no meu ver aqui, são prejudiciais. Claro que a gente tem os ganhos, né, que a gente falou aí de ferramentas, velocidade de coisas e tal, mas você colocar num médio e longo prazo, já fica um sinal, um alerta vermelho logo ali na esquina. Então, esse cara aqui, porra, eu quero um vereador feito por IA que fala tudo o que eu quero e que, sei lá, né? Então é aqui que eu deixo minhas agulhas preocupadíssimas, Júnior Feital, para as pessoas que querem aceitar qualquer coisa em troca da nossa realidade. Enfim. Pega aí.
Pegando esse mesmo gancho que você falou, o lançamento, né, comercial do ChatGPT tem pouco mais de ano. E fico imaginando daqui a 10, entende? Porque a gente tá falando. É impossível a gente projetar. A gente, né? Eu, pelo menos, assim. Porque a gente não trabalha, eu não trabalho diretamente com programação, com essas coisas. Mas em 10 anos, cara, como vai ser a ocupação da IA? É, e não tô falando nem que vai ser negativo, só negativo. Pode ter muita coisa boa que vai pai esse espaço. Mas esse limite, né, crítico, ético, que a população não tá preparada, né? Preparada em que sentido? Ninguém tá, né, cara? Porque como vai ser 10 anos, daqui a 10 anos? Né? Coisas que a gente considerava impossíveis ou estão acontecendo. O Edu compartilhou lá, né, os vídeos, cara, eles têm uma qualidade impressionante, né? Depois... Produção, coloca aí os vídeos do Edu aí.
O link, olhou, né? Ali meio, até ficou
colabora, colabora, né? E qualquer projeção que você faça a médio prazo, ela esbarra muito, assim, como é que a coisa vai exponencialmente progredir. É claro, né, cara? A gente é muito fatalista, muito, às vezes, preocupado.
Tem que ser, Júlio!
Tá aí, porra, nem tudo é negativo, sabe? Mas não tem uma limitação ética na legislação. E a dificuldade que eu vejo de estabelecer qualquer parâmetro de como a coisa vai desenvolver é foda, né? É claro, não tô dizendo que vai acabar todos os empregos, mas muita gente vai ficar preocupada porque, pelo que você falou, pequenos textos, ninguém vai contratar ninguém mais, porque o ChatGPT faz tranquilamente, né? Livros. Uhum.
Já teve muita gente que fez o livro no ChatGPT, fez a capa
vende, cara.
Outro e botou
vende,
pra vender.
E vende. E você compra, às vezes você nem sabe que você tá lendo, se o negócio não for explícito, até você perceber que você tá por um aí, você já falou, pô, é legal ainda, né? Porque vai ser cada vez melhor, entende? É isso que é a questão. Vai ser cada vez mais realista. Pessoalmente, é uma coisa que não tenho esse fascínio pela... Mas vai ser cada vez mais difundido, mais diluído, mais presente no nosso dia a dia. A gente vai ter que estabelecer como a gente vai conviver com essas coisas. Ou seja, fudeu.
Tudo isso pra falar, fudeu. Eu não sei não, eu não tô vendo saída otimista aqui pro Edu, mas ele sempre uma pessoa sábia, né? Vai trazer as palavras que a gente precisa ouvir. Será que não? Não sei. E aí, Edu? Manda seu remate aí.
Quando a peteca vem pra gente pegando fogo, assim, é difícil dar um tapa.
Tá pegando fogo, bicho!
Mas, cara, é aquele caso, né? A cultura é filha do seu tempo. Não adianta a gente remar contra. A gente enfrentou a nossa revolução, né? As nossas mudanças, os nossos paradigmas. A geração atual vai ter que lidar com essa situação das IAs, vai ter que lidar com esse mundo onde a IA é uma realidade, onde as figuras, as produções com IA são realidade. E igual o Júnior falou, a legislação vai caminhar meio que lento para tomar conta, né, de como isso vai acontecer e tudo. E a gente ainda vive num país, uma realidade, né, não só aqui no Brasil, onde as pessoas caem em coisas tão simples quanto um urubu do Pix. Então, é difícil conseguir desvincular a possibilidade da massa ser conduzida de forma, né, igual a gente falou ali, de forma muito fácil por algumas pessoas que maliciosamente souberem fazer um uso da ferramenta para isso. E a gente sabe que o pensamento de manada é muito perigoso, né? Então, é difícil a gente conseguir estipular, assim, um futuro meio que promissor, meio que otimista, tendo esse grande problema, né, nas mãos, assim. Mas tem sempre aquela possibilidade que a geração que tá vindo aí seja uma geração que já nascendo dentro desse sistema, já nascendo, né, vendo como ele funciona e como... essa produção talvez já nasça mais analítica, mais discernida, capaz de separar uma coisa ou outra, capaz de diferenciar uma coisa ou outra, ou não. Igual o Júnior falou, se fudeu e a Matrix já tá aí.
Amigo internet, quero saber do amigo internet se ele vai trazer a linha salvadora, a linha que a gente precisa ouvir aqui, porque eu acho que, né, tá complicado pra todo mundo. A IA chegou pra dominar. Tá difícil a gente ver saídas aqui positivas, né? Ou pelo menos otimistas, ou pelo menos esperançosas. Eu quero saber da minha internet se você quer ser amigo da Emily Peregrini, né, Júnior? Então, quer interessante ali. Já fez algumas musiquinhas aí de IAS, já fez ilustrações, já escreveu seu livro e botou na Amazon para vender? Ou esse que a gente quer saber, o mais importante, né? Quantos trabalhos você já fez aí totalmente no ChatGPT, que hoje está extremamente simples. Júnior falou, né? Na época de faculdade, nossa senhora, faz uns fichamentos ali, qualquer jeito, e vai. Conta aí pro tricotandocast@gmail.com pra gente descobrir e continuar conversando. Porque vai, uma hora a gente vai voltar aqui e falar de robô de novo. Porque agora não tem como parar. Não vai parar mais.
Senhora, pra parar, tricotando papos, é hora de desvendar ideias que se entrelaçam, histórias pra contar. Tricotando podcast, não tem pra onde escapar. Tricotando vários, costurando pensamentos, enlaçando histórias sem nenhum tempo perdido. Tricotando vários, costurando ideias. Tricotando podcast é tempo.
Eu sei que aqui agora a gente vai fazer o Diário das Coisas Mega Feitas na última semana.
Aí sim.
É o quadro que a gente compartilha as coisas feitas entre um tricotando e outro, como se fosse um diário para posterioridade, para quando as IAs estiverem, né, pesquisando os tipos de conteúdos que eram feitos pelos humanos, elas terem aí essa informação. Não sei pra quem, na verdade, né? Tricotando não gera muita coisa útil. Mas IAS, pra você serve sim, amigo internet. A gente vai dar dicas aqui de coisas pra consumir, ler, ouvir, escutar, enfim. Coisas humanas, né? A princípio. De preferência pra você ir aproveitar na sua semana. Vocês têm diquinhas aqui? Eu vou começar, que eu tenho uma dica muito rápida, muito simples. Na verdade, eu vi filmes, né? Mas eu vou dar uma dica simples, dica rápida de podcast. Quando você tiver terminado esse tricotando aqui, você pode assinar aí no seu tocador de podcast favorito o podcast da Rádio Novelo. O Rádio Novelo apresenta. Eu fiquei surpreso.
O Rádio Novelo?
Uhum. É, pois é.
É nome, parceira, né?
Não, não é, infelizmente. E é muito mais famoso, né, gente? O pessoal lá é outra coisa. Mas eu nunca tinha dado essa dica, estranho. Eles fizeram aquele podcast lá, Praia dos Ossos, que é bem famoso. Também fizeram um retrato falado lá do Alexandre de Moraes, do Bolsonaro também, uma época. Então eles são famosos por esse tipo de podcasts, né, meio documentários assim. Mas esse Rádio Novelo Apresenta, ele é diferentão, que ele conta, como é que é o slogan deles? Não precisa, que você não esperava saber até que você ouve. Não sei se é isso, mas enfim. É sempre uma história muito surpreendente, assim. É bem louco, bem interessante e bem surpreendente toda vez. Porque o pessoal é jornalista, né? Então tem todo aquele cuidado. E são histórias das mais simples até as mais complexas, né? Pra quem gosta de podcasts, é uma grande pedida pra passar o tempo, né? Enquanto faz outras coisas, porque é pra isso que o podcast serve. Só isso, hein, Júnior? Rádio Novelo Apresenta, no seu tocador de podcast favorito.
Pode ser sincronia, pra quem tá ouvindo vai falar assim, é tudo combinado nessa porra.
Tudo combinado.
Mas minha dica também era de um podcast essa semana.
Olha,
um podcast
aí
que eu ouço, pois é, tudo combinado.
Raramente.
E é um podcast legal, cara, porque exatamente, eu ouço um programa do Tricotando e automaticamente no Spotify ele já começa a passar um desse, sabe? Quando você deixa tocando e ele começa um outro episódio.
Sim.
E é sempre de um podcast chamado Filosofia Vermelha.
Filosofia Vermelha, olha isso.
Cara, é um podcast, deixa eu lembrar o nome do rapaz aqui, só lembro que é Glauber. Deixa eu procurar aqui, peraí. Fazer bonitinho, né? Glauber Ataíde. É um cara que é da filosofia e pô, mas é muito bom, são muito bons os episódios dele, sabe? Eu não sei se ele usa o chat GPT.
Olha, denúncia!
Né, o Glauber, confessa aí, irmão, você tá... Mas é muito bom, assim, os programas dele são menores que os nossos, né, cara? São programas de 20, 30 minutos, às vezes 40... Mas são programas pequenos.
E é filosofia mesmo? Filosofia pesada?
Não, é isso que é legal, cara. Porque como é uma filosofia vermelha, ele sempre faz uma questão de... uma análise filosófica. Ele fala muito sobre psicanálise, que eu gosto muito. Numa visão mais marxista, que eu gosto bastante, sabe? Então fica a minha dica aí. Procura aí no... Eu não sei se eu só uso pelo Spotify, não sei, né? Chama pelo Spotify, deve ter outro agregador, provavelmente. Mas chama Filosofia Vermelha. Muito bom. Legal, assim, o conteúdo que ele produz.
Muito bem.
Fica a dica aí.
Já anotei aqui, a produção também tá anotando ali. A gente conseguir. Gosto de podcast, né? Então, vamos ver se a dica era boa. A minha internet também já comenta.
Posso indicar um episódio pra você que vai começar a ouvir, não?
Pode, já deixa certeiro, porque isso, né? Aí tem menos chances de dar errado.
Um que pode. Talvez você vai curtir bastante é um que talvez tenha um pouco a sua área, sei lá. Chama Televisão e Regressão Cultural.
Nossa.
Legal, né?
A televisão qualquer me deixou burro.
Burro demais, né?
Aí, ó, lembrei na hora.
Pra quem gosta de religião, fazendo uma análise mais política, tem um sobre Jesus. Pô, muito massa também.
Massa.
Fica a dica.
Tá aí. Quero saber da minha internet. Anotou aí tanto o Rádio Novelo quanto Filosofia Vermelha. Se você conseguir escutar, já deixa também pra dar um feedback depois, né? Porque se tiver dando dica ruim, a produção vai ter que fazer alguma coisa aqui. Não é Eduardo Filhote.
É, com certeza. Não tem dúvidas. Mas é o negócio seguinte, já que vocês estão indicando podcast, eu acho que eu vou indicar podcast também.
Ih, olha lá. Olha aí. Tudo combinado.
Tudo combinado.
E eu vou indicar um podcast aí, que é um podcast que eu até participei bastante ano passado. Esse ano já tô querendo participar de novo, porque eu gosto bastante do tema, que eu gosto muito de filmes de terror. Então, é um podcast só sobre filmes de terror aí, fala sobre filmes de terror, que é o Fábrica de Horrores, do Davi Cardoso. Grande Davi, um beijo pra você. E, abraço. Cara, é um podcast bem legal. Tem vários episódios lá e, por coincidência aí, né, os últimos aí do ano de 2023 é com a minha presencinha, os episódios aí 37, que é sobre o Five Nights at Freddy's. E vão lá no podcast pra descobrir se eu gostei ou não. Vai ficar essa dica aí. E sobre o feriado sangrento, né? O 38, que é o Thanksgiving, o original. Que também vocês vão saber se eu gostei ou não lá no podcast. Então vai lá conferir. Ficou muito da hora. Tá no agregador aí da sua preferência. Você procura lá a Fábrica de Horrores e vai achar. Pô. E aí é pra descontrair, pra ficar leve, né?
Mais ou menos, né? Falando de filme de terror.
Mas sabe quando...
Fábrica de Horrores não é uma reunião do PL, viu, gente? Fica tranquilo.
Exatamente, entendeu? É uma coisa mais leve, mais boa.
Certamente. Tá aí, Fábrica de Horrores, então... Também no seu agregador, né? Já assina os três de uma vez aí pra intercalar com o Tricotando, obviamente. Depois manda aqui pra gente ver o que você achou, hein? Tem muito... Nossa, sério, tem um filme aqui que é bem... Eu não gosto de filme de terror.
Imagina então. Quando aí começar a fazer filme de terror, fodeu.
Pois é. Esse ano aí, episódio de Halloween, temos aqui um entusiasta, né? O que não tinha até então, o Edu, vamos ver o que sai. Enfim, temos um episódio, né, produção? Um episódio apocalíptico, mas temos. Mas como diria a Ivete, né? O apocalipse tem que macetar, Júnior Feita. Do nada, hein? Foi planejado isso? Nunca saberemos. Muito obrigado, Edu Filhote, pela sua participação e linhas compartilhadas sobre o nosso futuro aí, né? Presente, passado e futuro.
É sempre um prazer, é sempre uma honra. Obrigado vocês aí por aturarem os devaneios das linhas tortas. Mas é isso aí, que a gente não é IA, né? Pra fazer tudo... forma linear, então É isso aí.
Graças a Deus, né? Ainda bem que a gente não é IA. Enfim. É não, se bem que a IA tá ganhando dinheiro, né, a moça aqui, né?
Ixi, mas que a gente bobear, hein?
Mas que pra a que, gente... que a IA vai querer dinheiro?
É, mas não é a IA que tá ganhando dinheiro, não.
Pois é, não é ela. É, não é ela. Deixa ela descobrir. Quando ela descobrir, eu quero ver o que esse rapaz vai fazer aqui, hein?
É aí por trás do ar.
Muito obrigado, Júnior Feital, pela sua participação, como sempre.
Cara, brigadão. A gente fica meio triste, assim, quando grava, mas não é tudo ruim, não. Apesar de que a gente, daqui a alguns anos, vai ser até engraçado ouvir como é que a coisa que escalou ou não escalou, popularizou, se tornou, a gente virou bateria de robô, né?
Tipo a gente escutando Tricotando de 2018.
Eita!
Enfim, amigo internet, aqui era gratidão. Um beijo aí, né, pra você. Além do Além Fones, a gente usava isso em algum momento. Além Fones, esperamos sua linha e até o próximo episódio, Tricotando, né? Beijão, tchau!